Olá, Ortiz, boa tarde. Conversamos então aqui na Amplask com o engenheiro ambiental Rodrigo da Silva sobre esse projeto, né, das novas margens ambientais. Eu gostaria que você relatasse então aos ouvintes da Cultura quais são essas áreas ambientais de preservação aqui em Campos Novos. Boa tarde.
Boa tarde, Edinho. Boa tarde aos ouvintes. As áreas de preservação permanente que a gente está tratando no diagnóstico são as áreas do perímetro urbano. Então, as áreas onde tem um córrego, onde tem uma nascente. A gente está fazendo uma revisão do diagnóstico socioambiental, que foi feito já no passado, e aí, de acordo com a atualização da legislação federal e estadual, ela trouxe a possibilidade de a gente fazer alguns ajustes.
Em Campos Novos, no perímetro urbano, existem muitos córregos, nascentes, enfim. Temos aí a Zapai, né, um córrego, temos aí a chamada Bica, tem também no Nossa Senhora de Lourdes outro córrego, enfim. Qual foi esse mapeamento realizado?
Esse mapeamento, ele já é um mapeamento mais antigo, né? Então ele começou com levantamento aerofotogramétrico do estado 2010, que identificou os córregos do perímetro urbano. E aí, nesse período, quando a gente fez a primeira versão do diagnóstico, a gente já foi a campo identificar todos eles, aonde existiam as nascentes, onde era córrego realmente, se ele estava tubulado, se ele estava aberto, se ele passava por meio de lotes. E agora, nesse ano de 2022 para 2023 também, a gente também novamente voltou a todos esses córregos para identificar como que eles estão hoje, né? Se foi em algum ponto tubulado irregular, se o córrego foi retificado, foi alterado de característica.
Aproximadamente, quantos córregos tem nascentes aqui na área urbana?
Nascentes a gente não tem muitas. A gente consegue identificar em torno de umas 7, 8 nascentes. Tem algumas nascentes que a gente sabe que provavelmente deve estar enterrado, deve estar debaixo de alguma residência aí, ou embaixo até de rua. Córregos, na verdade, se for ver, são vários pequenos córregos, né? Esses que você citou, a gente tem um córrego também que corta depois da BR, que é próximo ali do loteamento do Santo de Virges. Perímetro urbano, quando você vai andando, você vai conseguindo identificar alguns córregos que muito pessoal, às vezes, nem sabe que tem, e é um córrego existente, uma nascente, que muitos deles com uma ótima qualidade. Como o município do Campos Novos hoje tem coleta e tratamento de esgoto em quase toda a cidade, então a maioria desses córregos, eles não possuem poluição, então são córregos bem preservados, na verdade.
Rodrigo, e quais foram as mudanças referentes às margens ambientais, então, desses córregos inocentes?
De acordo com a legislação, então, ela definiu que os municípios, através de um estudo, poderiam alterar as suas áreas de preservação ou, enfim, nessa situação, o que a gente diz? Antigamente, você poderia manter ou 15 ou 30 metros, né? 15 metros era o consolidado e 30 metros para o não consolidado. E essa outra nova legislação, ela definiu que o município, através de um estudo de caracterização de trechos de córregos, poderiam alterar essas APPs de acordo com a característica do local, considerando consolidado ou não.
Consolidado seria construído?
Construído antes de 2016, né? Não só construído, ele tem que ter uma via aberta com equipamentos urbanos, tem que ter rede de água, rede de luz, coleta de lixo e a construção, enfim, né? Nesses trechos que a gente identificou uma situação nesse sentido, entre trechos tubulados, tem um córrego que está vindo tubulado, aí ele tem 50 metros não tubulado, 100 metros tubulado, então esse tipo de córrego que a gente identificou como não tendo mais uma característica ambiental acentuada, a gente reduziu esse vazio sanitário, deixando todo ele como um padrão, como se fosse tubulado, que seria 5 metros por ambos os lados. Para os demais áreas, onde mesmo às vezes tendo esses trechos entre tubulados que tem vegetação nativa, que não tem construções, a gente tentou manter o máximo da preservação, que seria o 15 metros, que é na área consolidada, e 30 metros, que daí é os casos onde não tem construção nenhuma e não é consolidado. Ele vai variar nesse sentido. Quanto à questão das nascentes, também a gente tem na legislação que teria que ser 50 metros de raio, né, nas nascentes, porém a gente identificou algumas nascentes que esses 50 metros de raio já era praticamente impossível, né, de manter. E aí a gente fez um trabalho junto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, Fundema, para fazer uma resolução para tentar ajustar essas nascentes. Então foi feita uma resolução específica, tanto para a questão das APPs para as nascentes, para você tentar preservar essas nascentes que a gente conseguiu encontrar, mas tentar reduzir o raio também. Então a gente reduziu de acordo com os locais, reduzindo, porém, com critério, conversando com o morador, critérios específicos de preservação, de redução de poluição, de córrego, enfim, para tentar manter o mais correto possível.
Aproximadamente quantos metros ficou, então, essa redução das nascentes?
Então, ela é bem variável, sabe? sabe? Tem nascentes que ficou com 15 metros de raio, algumas que ficaram apenas com 5. Tem alguns pontos que ficaram só com 5 de metros de raio. Ah, 5 metros de raio é pouco. Só que o que que acontece? Tem construção consolidada desde 1900 e alguma coisa, né? Tipo, são muito antigas. Não teria mais lógica dizer, não, agora eu vou demolir. Então, nesse sentido, a gente identificou que o proprietário tem que manter essa nascente preservada, né? Que é a questão ou com fonte Caxambu ou com outra fonte. Tem um termo de compromisso com ele e ele não pode, tipo, despejar esgoto nenhum nesse córrego, enfim. E mais alguns critérios. Então, nesse sentido, que foi definido. Então, ele é bem variável. Pode ter dentro do perímetro urbano tanto 5 metros, 15 ou até 50 metros, de acordo com a localização.
Onde áreas que estão construídas, então, permanecem construídas e acordado, então, com o proprietário, essas situações aí de reformas, enfim, de adequações.
É, a questão da construção, então, onde é construída hoje, que ela está dentro, vamos dizer assim, está dentro dos 15 metros construída. O que que acontece? Permanece construída, porém, ele não vai mais conseguir um alvará de uma nova construção nesse local. Então, tem que manter a construção de como está.
Mas reformar pode?
Reformar pode, mantendo as características originais da construção.
E quando entram em vigor essas novas adequações sobre margens ambientais? Rodrigo.
É, deixar claro, né, que a gente está seguindo o diagnóstico ambiental antigo, né, que ele já rege sobre alguma questão, e essas novas regras, essas novas alterações, elas estão caminhando junto com o plano diretor. Então, a gente está trabalhando juntamente com o pessoal da administração para que tudo ande junto, tanto que na audiência pública foi apresentado da mesma forma, que a gente entende que é um conjunto, né, uma área de preservação permanente, é um zoneamento do município, então tem que andar junto, e a partir do momento que o plano diretor for aprovado, aí a gente também tem a aprovação do diagnóstico.
Tem alguma previsão de aprovação?
A parte de previsão da pré-aprovação daí é com a prefeitura. A gente está aguardando o andamento lá e também a comunicação deles.
Em relação ao interior, alguma mudança?
Não, o interior ele segue a lei federal, né, 2651, que fala sobre a questão das áreas de preservação, que é que de acordo com o módulo fiscal, né? Então, tipo, de acordo com o módulo fiscal, é a área de preservação que tem que ser feita, né? Então, não vou dizer todos, mas a maioria dos produtores que a gente conversa já tem essa noção de que tem que preservar de acordo com o módulo fiscal dele. Então, essa é uma questão que já está mais consolidada.
Aqui na cidade, o trabalho é realizado pela equipe da Amplasque, Prefeitura, Fundema?
É, o trabalho foi iniciado pela Amplasque e o Fundema, juntamente com a Prefeitura, né? A gente teve também, foi passado o diagnóstico para o Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Ele foi aprovado no Conselho, e aí depois aí para a audiência pública para aprovação final. Mas uma equipe de, hoje, de 10 a 12 profissionais trabalhou no diagnóstico, identificando e ajustando da forma mais correta possível.
Ok, obrigado, Rodrigo, e uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Jornal da Cultura, Edinho Carlos Moresco.